Olá para você ligado aqui no Bike Hub, sensacional live da 16ª etapa, e a etapa que virou não, né, mas mudou, né, esse Tour de France. Talvez não fosse a mais aguardada, era uma das, e com o formato, né, dos últimos anos de os embates serem mais nas montanhas e não nos cronos, e hoje um crono espetacular, incrível. E eu acho que para a maioria das pessoas, né? É inacreditável, né? Ele não podiam pensar que fosse dessa maneira, né? Podiam entender que era um equilíbrio para um lado, para o outro, 20 segundos, 25 e tal, mas não o que aconteceu. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre tudo isso, né? Insano aqui, o Alexandro falando, o Andrezinho Sá já entrou aqui. Vou até dar crédito para a galera que entrou, vai. Vamos lá. Vamos lá, já comecei, né? Então, ó, vamos ver quem entrou aqui. Marcelo Alvarez às 5h59, ao pole position. Ah, não, 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 esquece, esquece. O Jesus Francisco às 4h30 aqui, 16h30. Boa noite, galera do ciclismo, e Dali Vingega. Olha aí. O Jefferson Arantes entrou aqui, o Ricardo Rezende. Quem mais? Quem mais? O Ed Marti, o Marcos Castelo. Boa noite. Eu acho que infelizmente a fumaça nessa performance, ainda que hoje tenha o passaporte genético. Ah, não, não. Os números são surreais. É chocado com o Celso, mas pode. Mas por esse fato, perdoe-me se estou sendo pessimista. Ah, Marcos, né? Não dá para a gente levantar, com todo respeito, né? Não dá para a gente levantar um negócio que não é real, né? A gente não pode desconfiar de uma pessoa, ó, aquela pessoa é suspeita de ser ladrão. Pô, né? Você vai ter que ter alguma evidência, né? Na minha questão, né? Não dá para jogar desse jeito, creio eu, né? Mas vamos lá. O Ed Marti aqui, 1,38 e 22 quilômetros, nem parece profissional, é incrível, né? Marcelo Rodrigues, o Télio lá de Ouro Preto, Yokoyama Tim aqui, JJ. Haja coração, é o tour, com emoção, e o Celso na narração, o convidado na participação e a gente na discussão. Faz a frase, meu amigo. Oh, então vou botar. Oh, Felipe, põe o QR Code aí, ele já tá rimando aqui, ó. Então é só fazer a frase da RT. Para ganhar a camisa, põe aí, ó, o QR Code é esse, então você tem que fazer uma frase com, ó, começa agora, hein? ERT, Bike Hub e Tour de France. Fazendo uma frase com esses três nomes, né? Você concorre à camisa da ERT durante a nossa live de agora, né? De agora até o fim da live. Quem fizer a melhor frase vai ser julgada por um corpo de jurados aí super seleto. Não puxem o saco do Filipinho, que não adianta, né? Ele nem vai olhar se você puxar o saco dele e tal, não adianta. Então faça a frase e aí vocês podem ganhar a camisa. Deixa eu só continuar aqui, aí você já vai dar quem ganhou na de domingo, né? E a gente já tem o nome aí. Então, ó, o Marcelo Alvarez está aqui, o Davi Damasceno, o Robson Santos, o Henrique Mazzotti. Marcelo Estrada sempre. Fala, Celso, eu tava com a síndrome da abstinência de bike hub. De um dia, né? Obrigado. Celso, melhor abolir esse lance de pole position, porque as primeiras mensagens somem. Sempre, infelizmente. Ah, é mesmo? É isso, Filipinho, é? Olha lá, o Filipinho. Já é mesmo. Então, vamos ver o que a gente faz aí. Eu tenho que ver tecnicamente como que é. Eu tava achando estranho. Porque estavam entrando meio tarde, né? A moçada entrava no dia anterior, de madrugada. Tava achando estranho, mas tudo bem. O Leonardo Cocionici está aqui. Hoje vai render assunto, é isso aí. O André Silva está aqui, o Rodolfo Bosser, o Eufrásio Bonfim, o Sidney Farina de Andrade, o Lastênio sempre com a gente aqui, Leão. Maurício Pantaleão, fala, Mauricião. Como competimos junto aí na Júnior, hein? O Alexandro Neves, olha lá. Vingviu, pode de lupa, tá certo, né? O Vingviu pode de lupa. O Gutierrez Moraes, o Darlan tá aqui também, Bento. Luciano Alexandrini está aqui, Maurício Bismarck, Rafael Mascarenhas, Ronan Soares, cara, tem uma infinidade de gente, eu não vou conseguir ler todo mundo aqui, senão eu não vou chamar meu convidado. Mas, Felipe, duas coisas, põe aí o recado do RT, que é rapidinho, e aí você já dá o vencedor do domingo, e aí vamos que vamos. Aí a gente vai pegar nosso convidado aí, que ele é fã de um dos dois aí que competiu, vocês já vão saber já já. E é um cara nota mil, nota. Não tem nem palavras para falar qual é a nota desse cara que vai entrar hoje aí. Surpresa. Põe lá, Filipinho, o recado da RT. E aí já na sequência já fala aí. Vai, manda ver. É isso aí, o recado é RT. É essa camisa aí que você pode ganhar. Então faça a frase agora, de agora até o fim da live, nesse QR Code. Felipe, não demora. Quem ganhou aí de domingo para cá?
O vencedor foi André Vitor Pacheco de Aquino Lacativa. Van Aert só ganharia o Tour de France se chamasse Van Aert e ainda teria de assistir o Bike Hub para pegar as dicas de todos os convidados.
É isso aí. Então, você foi o ganhador da camisa de na live de domingo, né? Que a gente não teve live ontem. O Marcelo Estrada estava até com abstinência aí de Bike Hub. E vamos ter Bike Hub direto agora. Agora não para mais. É de hoje até não o domingo que vem, o outro domingo, porque a gente vai emendar o Tour de France masculino com o feminino. E aí não vai ter folga, né? Porque a folga seria na segunda. Mas o Tour de France feminino começa no domingo e aí vai embora direto até o outro domingo. Então, na segunda teremos etapa e teremos live do Bike Hub. É isso aí. Ah, depois me cobrem aqui, tal, né? Porque nós temos uma surpresa aí. Eu ainda não sei exatamente o que exatamente que eu. Eu sei o que eu vou falar, mas eu não posso, cravar. Mas é uma surpresa para vocês, me cobrem aí, o Gastão vai me cobrar daqui a pouco. Gastão! Gastão bom aí, você tá aí, bicho? Fala aí, tudo bom? Como é que você tá? Será que
Salve, 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 salve. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Como é que eu tô? Olha o que eu preparei para você, Celso, e para todos os amigos do Bike Hub. Como é que eu tô? Eu tô estupefacto, embasbacado, perplexo, abismado, atordoado, atônito, pasmo, atarantado, desorientado e, por último, desarvoradamente surpreso. É isso que eu tô.
Só isso, Gastão?
Só.
Não tem mais nenhum adjetivo ou
Cara,
sentimento que você está expressando nesse momento?
ó, ó.
Com toda essa adega aí atrás de você, que chegou hoje aí na tua casa, é a
Chegou
nova
hoje, tá
adega do
linda de
Gastão?
morrer. Ó, vai ser montada amanhã, olha que coisa linda.
Show, que linda! E aí?
O Celso é o seguinte, né? Assim, né? Eu sou um tarado por esporte, eu brinco, eu só não conheço muito beisebol, mas até curling eu gosto de estudar. E eu estudo muito sobre a supremacia dos atletas, né? E, putz, eu fui para a Olimpíada, fiquei 20 dias lá em 2016 no Rio, vi lá o Mo Farah tomar um tombo e ganhar os 5 mil metros, depois ganhou os 10 mil metros. Eu fiquei assim, sabe como é que pode uma superioridade igual? E esse fim de semana aconteceu, né? O Alcaraz com o Djokovic, que inclusive eu estava torcendo para o Alcaraz, e vi aquele primeiro set, o Djokovic amassar o Alcaraz. E aí, hoje, eu confesso mesmo, né? Eu gosto muito de todos os ciclistas, mas desde a vitória do Tadej Pogacar em 2019 no Tour da Califórnia que eu adotei ele para mim. Eu tenho um filho 96 e um filho 99, e o Pogacar é de 98. Então eu sempre olho e falo assim: puxa, esse cara, como eu gostaria de ser pai desse moleque. Eu gosto demais dele, tá? Não que eu desgoste dos outros. E hoje eu estava com uma expectativa totalmente diferente da que aconteceu, tá? Eu nunca vou esquecer daquela última prova lá que ele ganhou do Roglic. Eu acho ele um fenômeno. E eu achei que ele ia tirar tempo hoje do nosso amigo Vingegaard. que na pronúncia certa é Winigor, né? E aconteceu tudo ao contrário. Então, eu estou realmente estupefacto, está embasbacado, difícil. Eu acompanhei claramente a nossa transmissão de vocês. Fiquei encantado porque vocês falaram mais ou menos tudo que eu penso. Não dá para acreditar numa performance que nem ele teve hoje. Estou realmente esperando amanhã para ver se alguma coisa diferente acontece, senão ele vai para o BI mesmo e não vai ter para ninguém.
Caramba, Gastão, então, cara, é um sentimento assim que eu vou falar para vocês, né, que a gente estava lá durante a etapa, aí tem um monte de história, a história daquela montanha fantástica, né, que o Bernard Hinault ganhou seu título mundial ali em 1980, né, subindo 20 vezes aquela montanha, numa prova de mais de 6 mil metros de desnível positivo acumulado. É um negócio incrível. Então, aquele lugar já tem uma aura, ele respira ciclismo. O Tour de France passou por lá 3 vezes, né? Uma das vezes, 2016, foi quando o Froome, né, ganhou o crono. Não que ele ganhou, ele já estava com a camisa amarela e ele aumentou pra caramba o seu nível ali de favoritismo e, como a gente diz, né, bateu o martelo e aumentou o seu tempo, e dali não perdeu mais, jeito nenhum. O Froome que ganhou em 2013, 2015, 16 e 17, só perdeu 14 ali nessa sequência para o Nibali. Ele também teve que abandonar, né, tomou 2 tombos ali no dia dos paralelepípedos, ali perto de Roubaix, enfim. E aquele lugar é fantástico, né, mítico. E aí, assim, eu vou falar bem a verdade para vocês, o meu sentimento durante a etapa. Eu estava até tentando puxar outros assuntos, né? Falar da bicicleta aerodinâmica, das diferenças, um monte de coisa, né, que a gente sempre fala em etapa de contrarrelógio, mas tentando desvirtuar do contexto principal. O contexto principal eram os dois largarem. Tá bom, tinha lá Yates, Carlos Rodrigues, diabo a quatro lá. Mas, cara, a hora que os dois largaram é que o negócio começou mesmo e a gente queria ver esses caras, né? Independente, não desmerecendo os outros, como o próprio Gastão disse aí, o Wout van Aert chegou morto, né? Chegou mortaço, não teve jeito. Mas, incrível.
Então, e aí, senhor, o tempo... Se você imagina, Wout van Aert, vice-campeão mundial, tava o Rémi Cavagnat, campeão francês mais de uma vez.
O Kung... Cara,
Stefan Kung, campeão europeu, campeão suíço. Eles foram destronados, varridos pela dupla. E é o que Exatamente. Vocês falaram hoje, como é que pode? 1:38, 2 minutos e não sei quanto em cima do Wout van Aert.
Quer dizer, quase três minutos em cima 2:48, do Van Aert.
É uma coisa de maluco.
E o Van Aert chegou morto, não é que ele chegou lá, oi, beleza. E outra, no semblante do Van Aert, quando ele estava ali no trono, eu até falei, né, quando mostraram ele ali, eu falei assim, olha, o Van Aert está super feliz pelo amigo e companheiro, e eles trabalharam tanto aí, né? E até o Van Aert estava falando assim, caramba, agora os caras vão me liberar mesmo para ganhar uma etapa, né? Porque tem que negócio, tem que trabalhar, tem que não sei o quê e tal, ele tentou um monte, não conseguiu, blá, blá, blá. Só que é o seguinte, né? Eu acho que o Van Aert estava sentindo, vou falar uma palavra aqui feia, uma titica. Olha lá como ele chegou aí. Olha lá, o Filipinho botou, né? Fantástico o trabalho do Filipinho aí, né? Temos que exaltar. Filipinho, a Loi mandou um beijo aqui, um abraço. Você vai dar um oi para ela aí? Dá um oi para a Loi, pelo menos, aí, já que você não deu um oi para todo mundo. Eu fui mal educado, eu não te dei boa noite quando você falou aí agora há pouco o nome do ganhador e a frase. Fala aí, Filipinho.
Boa noite, galera. Boa noite, Loi. Boa noite, Celção. Boa noite, Gastão, agora no ar aí. Vamos para mais uma live.
Tá bom. Valeu, Filipinho. Obrigado, viu? A hora que você quiser entrar falando, se mostrando, é a hora que você quiser, tá aqui. O microfone e o nosso vídeo tá aberto para você, tá? É só a hora que você quiser, tá tudo em cima aqui. Então, e aí o Van Aert tinha aquele sentimento, eu acho, né? Falando assim... Tudo bem, ganhamos, provavelmente, eu falei, o Tour não acabou, né? A gente tem etapa de amanhã, a gente tem etapa de sábado, que são super complicadas, mas com o equilíbrio, né, Gastão, desses dois caras que vem demonstrando aí na subida, é muito difícil. Só se um tiver um dia muito, muito, muito ruim, que até agora é o contrário. Eles estiveram sempre muito, 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 muito bem, inclusive no dia que o Vingegaard largou o Pogacar. Não é que o Pogacar estava ruim, é que o trabalho da equipe do Vingegaard minou as forças do Pogacar. É diferente. Nenhum dos dois falou assim, eu tive um dia ruim. E eu vou ainda aumentar isso, né? Completar. Mesmo naquele dia do ano passado, quando o trabalho entre Roglic e Vingegaard deu certo, que aí foi a primeira vez que largaram mesmo o Pogacar para trás e tal, né? Desde que ele começou essa série de vitórias aí de 2 anos consecutivos, 2021, mesmo naquele dia o Pogacar não estava mal. Foi a circunstância da prova que fez ele ficar para trás, né? E o Wout van Aert estava se sentindo nada ali, eu acho, né? Mesmo contente, né, Gastão? Porque os caras enfiaram quase 3 minutos nele, o Pogacar, o Vingegaard, não é?
Não, eu tô absolutamente assim, pensativo e tô com uma expectativa grande, mas francamente, né, se for falar de torcida, né, eu acho que esse menino chegou num estágio, né, ele é mais novo, ele é mais velho que o Pogacar, mas parece que ele teve um amadurecimento maior. E legal isso que você falou agora, Celso, que eu achei que ele estava muito bem depois da prova, em entrevista ele estava tranquilo também. Então, parece mesmo que há uma conspiração favorável, ele está realmente num grau de preparo incrível. Eu também não vou comentar nada diferente de achar que estão todos em patamar igual, né? Então, todos estando em patamar igual, eu acho que foi realmente uma das maiores performances que eu já vi na minha vida numa prova de ciclismo, essa prova de hoje, tá? E eu, sabe qual foi a segunda? O Pogacar, quando ganhou do Roglic naquela última etapa do Tour de 2020. Então,
exato.
De recordação.
Eu acho que são 3 fatos que a gente elucidou lá na transmissão, eu e o Renan, né? O dia de hoje é impactante ao extremo. O dia que o Vingegaard conseguiu largar o Pogacar, que o Roglic ajudou, né? Lá no ano passado, a gente não esperava
isso. Foi o dia que ganhou, foi o dia que, para mim, o Vingegaard virou o jogo, foi essa etapa.
Exatamente. E o dia que o Roglic perdeu para o Pogacar, numa circunstância bem parecida com a de hoje, no crono, é que lá ainda foi mais impactante, porque era o último dia e o Roglic vinha praticamente todos os dias com a camisa amarela, né? E ali, assim, aquela decepção, tipo, vamos falar aqui do futebol, né, que é mais fácil fazer analogia, tá 4-0 para o Brasil no final da Copa. Os caras vão lá e fazem 5-4, do nada, né? Não foi isso aquele dia.
E a única vantagem que eu tive aquela vez é que eu tava com 2 vinhos da Eslovênia e, como deu a dobradinha, eu bebi do mesmo jeito, não teve briga.
O que tem hoje para beber aí, Gastão? Tem alguma coisa aqui, aí?
Eu tô, às vezes, enquanto tentando fazer, mas como a gente vai comer um peixinho agora à noite, eu acho que vamos pegar um branquinho, que a Rainha do Lar diz que está com vontade, então nós vamos pegar um branquinho hoje.
Tá bom.
Vamos pegar o vinho do Luar.
Tá bom, vinho do Vale do Muá. Isso aí. Graças a Deus, na minha vida, eu estive no Vale do Muá. Aquilo é... Eu não sei se é...
Domingão nós bebemos um, hein? Domingão nós bebemos um Sancerre.
Era o Sancerre. Ah, era. Então, e outra, né? Aquele Vale do Muá ali, para quem ainda não foi, né, e puder ir, sei lá, dá um jeito de ir um dia, é um lugar fantástico, porque eu não sei nem se todos os vinhos de lá são bons, se a maioria é bom, deve ser e tal, né? Mas os castelos que tem lá, e dá para você fazer o evento, o passeio de bicicleta. Então, com preparo, sem preparo, porque é tudo plano, porque é na beira do rio. Então, você vai subindo o rio, né? Você sai de tours ali, vai subindo um monte de castelos, e aí depois é só descer, subir pouquinho, descer pouquinho, porque é o rio, assim, ele não tem grandes acidentes ali, né? No rio ali, não tem cachoeiras nem nada, então ele não tem desnível. Cada castelo menor que o outro, e o vinho, como você falou, é fantástico.
Agora, e os queijos são maravilhosos também. A especialidade dos queijos do Vale do Luar são os queijos de cabra. Então você vai no restaurante, ele traz aquele carrinho. Você, para comer todos, tem que passar uma semana no restaurante para comer todos os tipos de queijo.
Eu comi, até falando, desvirtuando um pouco aqui, mas faz parte, né? Hoje aqui a gente vai fazer, como está frio, um dia convidativo, e para comemorar, não porque o Vingegaard, porque o Pogacar, porque por causa da etapa. A etapa foi fantástica. Assim, independente, o Gastão é mais pogacariano, né? vamos isso. dizer. Não é isso, Gastão? Mas assim, claro, não, ele pode até ter ficado triste por causa, porque ele admira muito o Pogacar. Creio que também ele admira o Vingegaard, ele possa até admirar tanto quanto e tal, porque é um menino mais introspectivo, ele demonstra sempre um lance de família, está com a companheira, como ele fala, ele não fala nunca esposa, na companheira, com o filho lá e tal. É um negócio bem legal, né? É filho ou filha? Agora já não é filho, né?
Menina.
É menina. Pô, eu Isso. sou péssimo para essas coisas. Mas tudo bem, tá lá com a menina. E aí o que acontece? Eu acho que comemorar a etapa, né? Eu vou pegar algumas falas aqui da galera. O Rafael Mascarenhas aqui falando: Ving é kriptonita do Pog, né? com uma alusão ao Superman, né? O Vinícius Rezende, boa noite. O desempenho do Ving, para mim, despertou espanto e desconfiança. Ah, meu, não dá para falar isso, né? Eu acho que isso aí é o seguinte: quando tem alguma coisa fora do comum, bom, é o ciclismo e tal. Se fosse outro esporte, ninguém ia falar nada, né? Então, mas eu acho que não dá para encarar desse jeito. Eu respeito a opinião aqui do Vinícius e tal, e do. Não lembro quem lá de cima estava falando também, mas enfim, né? O Handret Ren aqui, ó, vi muitos falando, 19 e 16, ô Filipinho, desculpa aí, até para você se situar. O Handret Ren, vi muitos falando que Pogacar era favorito hoje, esqueceram que Vingegaard abriu mão da etapa de crono ano passado pelo Van Aert. Não, ninguém esqueceu, não. Tava meio no script, só não por muito tempo. O Handret, eu duvido, né, que você falou isso aqui para todo mundo com essa exatidão. O Edmerck, que é o Edmerck, ele falou assim alguns dias atrás: o Pogacar vai ganhar esse tour e tal, 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 tá mais forte, tal, tal, tal. Né? Agora, assim, eu não sei se, Randert, você dividiu isso aí com alguém, né, antes, mas eu acho que era impossível a gente cravar que o cara ia abrir 1:38 do outro hoje, né, Gastão? Negócio absurdo, né? É o que eu falei.
Eu apostaria o contrário. Eu apostaria que ia ser parelho e que o nosso amigo ia botar 10 segundos e ia recuperar a camisa. Mas com 10, 11 agora, o que aconteceu foi fora da curva para mim.
Então, ó, a Stephanie, ó, valeu, Stephanie, que você está com a gente. Hã? Stephanie. O Vig começou sprint em cima do Pog no sábado. Domingo se guardou e hoje mostrou a sua força, né? A força que tem. Amanhã é o dia para aumentar essa diferença. Ela está sendo mais ainda positiva em relação ao Vingegaard para amanhã e fazer o Pog ficar obcecado por ele, como a Jumbo é pelo Pog. Legal, opinião de todo mundo. É legal para caramba.
Na realidade, a UAE vai botar, fazer o contrário. A UAE vai ficar olhando o tempo todo para o Vingegaard para ver se dá o troco.
Exatamente, né? Exatamente. E outra, né? A gente já vai falar de etapa de amanhã e tal, mas vamos nos deliciarmos, agora,
Celso,
né?
Celso, eu queria botar uma coisa na mesa. Você sabe que eu não sou especialista para comparar com vocês, né? Agora, esse negócio da troca da bicicleta hoje, cara, foi um negócio assim que, putz, meu, vocês falaram, pô, não tá valendo a pena. E o Pogacar vai lá e troca a porra da bicicleta. Conta para mim o que você pensou nisso. Pô, que negócio
é esse? Tá indignado, né?
Tô indignado, cara.
É o seguinte, viu Gastão? A mesma incerteza que eu tinha entre os dois, né? E eu acho que você e a maioria aqui, né? Depois, chovendo molhado aqui, falar depois que acontece é mais fácil, né? Eu não vou ser leviano de jeito nenhum. Falando, eu já sabia, ou o Gastão já sabia, ou, não dá para falar isso. Eu não vi um Cristo na face da Terra falando que já sabia antes, né? Eu não vi ninguém falando. E aí, a mesma incerteza em relação aos dois, para mim, pessoalmente, era a incerteza de trocar a bicicleta. Era muito difícil você cravar e falar assim, vai surtir efeito. Por quê? São duas coisas ali, uma pegadinha, né, aquela subida. Porque é o seguinte, né, você tinha a subida categorizada de 2,5, mais ou menos, 2,5 a 9,4 do Mancy. Né? O Côté de do Mancy. Né? Beleza. Só que ela continuava subindo. A chegada era na subida ainda. E tinham lá mais uns quase 4 quilômetros para cima. Né? Uns 3,5 aproximadamente, que a subida toda eram mais ou menos 6. Então, assim, pô, 6 quilômetros vale a pena. O problema é a inclinação e o comprimento. Então, assim, eu acho que meio que se equalizou entre a bike de crono e trocando. O problema é o tempo que você perdeu na troca, né? Eu acho que não mudou o desempenho do Vingegaard e do Pogacar. Ele se equalizou depois da troca. Só que é o seguinte, o Vingegaard já vinha tirando tempo. Então, ele continuou tirando tempo. Mais os 15, 20 segundos que o Pogacar demorou para fazer a troca, desacelerar, acelerar e nada tal. Então, assim, se a gente for observar o que é depois que aconteceu, né? A gente está analisando depois que aconteceu. Eu acho que não fez diferença entre os dois. O Vingegaard tendo um desempenho, o Pogacar idem o desempenho. Ele já vinha perdendo desde o começo, ele perdeu no meio e ele perdeu no fim. Que não é tão normal no crono. O crono pode variar, você dá uma segurada num lugar, acelera no outro e tal, quem já fez crono sabe como é que é. E tem estratégia também, o próprio Vingegaard, se eu não me engano, ele dividiu em 3 ali os setores, né? O Renan falou acho que 4, mas se eu não me engano, eu vi 3 ali, né? O primeiro trecho que tinha a subida e a descida, o segundo trecho plano e o terceiro trecho da subida, mais ou menos isso. Então, ele tinha isso na cabeça. E outra, de certa maneira, aquele negócio de largar atrás, que eu vi muita gente falando, é uma baita de uma vantagem. Bom, e não é. No caso do Vingegaard específico, para mim, a vantagem era ele saber se o cara da frente dele, que era o grande rival, trocou ou não de bicicleta e ele poder decidir se trocava ou não. Eu acho que ele já não ia trocar. Eu acho que ele já não ia trocar, porque quem testou isso ontem foi só o Pogacar no dia livre, né? No dia de descanso. O Vingegaard a gente não viu trocar, né? A gente não viu testar. E ele testaria no local ali até para ver qual local seria. Mas assim, ele tinha essa carta na manga, que para mim era a única vantagem que ele teria largando atrás do Pogacar, né? Então para mim, na minha análise, era tão impossível saber se o Vingegaard ia botar tempo no Pogacar ou vice-versa, quanto a realidade de trocar a bicicleta, o tempo que você perderia ia dar tanto desempenho a mais durante a subida, né, Gastão?
Não, show de... Como eu sou engenheiro, eu te pergunto agora para você, que a gente parte do princípio, a gente fala o que a gente sente, e eu errei tudo hoje, tenho o maior orgulho de falar. Você trocaria?
Cara, não sei. Eu não sei. Eu juro para você que... Eu ainda tenho dúvidas se fazia efeito ou não. Claro, a gente viu que os caras que trocaram ou não tiveram sucesso ou tiveram sucesso pequenininho.
É isso.
Só que tem o seguinte, você como engenheiro tem uma parte da matemática que é a estatística, né? E aí o que acontece? Muito mais coisa podia dar errado trocando. Que era, eu comentei até no ar com o Renan, falando assim... Você pode descer e escorregar, você pode descer na hora de subir, você bate o joelho, você está trocando de bicicleta, o cara pode escorregar, na hora de empurrar, dá errado, você vai começar a pedalar por uma marcha, tudo isso pode acontecer e sair em um novo produto. Então, assim, os riscos eram maiores, na minha visão, trocando a bicicleta do que não trocando, né? Por toda essa estatística. Agora, provou-se ter um desempenho muito, né, exacerbadamente, como você colocou vários adjetivos aí do que aconteceu hoje, ser muito melhor? Não, de jeito nenhum. Né? Então, assim, olha, foi um negócio muito, muito interessante. A gente vai continuar falando e a gente vai pegar um monte de depoimentos de vocês aqui. Mas o Filipinho tem um recado para mandar para a gente. Um minutinho aí, a gente já volta. Não saiam daí, a gente vai falar um monte de coisa, inclusive da etapa de amanhã e de sábado. Vai lá, Filipinho. Voltamos aí, galera, com a Sura Mega Blaster. Oh, esse aí é qual? É aquele lá?
Vale do Luar, eu prometi, só que do Vale do Luar, você foi de Tours para a direção de Sancerre, onde ali começa a Sauvignon Blanc. Tem Chenin Blanc, Sauvignon Blanc. E para o lado do Atlântico, esse aqui é um Muscadet, que é da uva Melon de Bourgogne. Para acompanhar aqui um marisco branco que eu tenho aqui, que é a famosa Almejoas, que eu adoro.
Muito bem, a gente esteve junto no Domingão, aí na casa do Gastão. Aliás, não tenho como agradecer o Gastão toda vez que a gente vai. É impressionante a Bia que está ali com ele. Esse casal aí é fenomenal e a gente não tem nem palavras para elogiar, né? Como eles recebem a gente, é fantástico. A gente já falou até de um tipo de marisco lá, não sei se é a palavra essa, que chama percebes, né? Que isso. É aquele, muito na Espanha, né? Ele é consumido.
Portugal tem muito também.
Ele se prende ali nas pedras, né? Não tem uma aparência tão legal, né, Gastão? Mas é uma iguaria, né? É uma iguaria aí da comida, não é? É Espanha e Portugal, não é?
É uma iguaria que eu amo de paixão. É, para quem gosta de frutos do mar, é um negócio inédito. É espetacular o gosto que tem de mar, né? É uma coisa fantástica.
Saúde,
time do Mark Hub. Saúde, Sessão. Saúde, Filipinho.
Saúde para todos. Aqui é um vinho, um copo não apropriado, mas é um vinho, tá?
Pô, você precisa te arrumar umas taças, cacete. Vou te demitir.
Tá, não, eu tenho aqui. É que eu não. Ó, vamos brindar aí para todo mundo.
Vamos brindar. Saúde.
Aí, boa. Saúde. Então, vamos comemorar.
Você esqueceu de dizer que. Quem cozinha aqui em casa sou eu, tá? Quer dizer, tem gente que gosta de vinho, mas de gastronomia, se tem gente que não gosta aqui, a gente vai demitir também, pô.
Meu Deus, não. O Gastão tem que montar um bistrô, restaurante, o Diabo A4 aí, porque ia bombar o negócio. Eu ia ser o cliente número um ali. Se eu tivesse grana para pagar todo dia, eu ia ser o cliente número um, com certeza. Ó, vamos passar aqui pro ciclismo. É o seguinte, Gastão. Tem alguns nomes aqui que eu citei durante a transmissão, Tony Martin, Fabian Cancellara, o próprio Bernard Hinault, que ganhou o Mundial aí, Chris Boardman, para quem não sabe, era um especialista nas provas, as provas de contrarrelógios curtos, né, que são chamadas de prólogos, né, quando começa uma grande volta, eles fazem um prólogo, um contrarrelógio bem curto, que é basicamente para apresentar todos os atletas. Então, um por um, 2, 3 quilômetros, fazia o prólogo. Boardman, que era especialista em pista, em 4 mil metros, né, contra relógio, tanto a perseguição individual quanto a perseguição por equipe, campeão olímpico, campeão mundial, enfim, né, ganhou de tudo ali, na pista, na estrada, um baita ganhador. Ed Merck, Miguel Indurain, e eu um vídeo que tem até no YouTube aí, elege nada mais nada menos que Jacques Anquetil como o melhor contrarrelogista que já houve. O que acontece? A gente não teve tanto contato com Jacques Anquetil, porque é de um passado, né, que a televisão, os relatos menores, né, então a gente não tem ideia da dimensão. Mas hoje, acho que hoje, falando até do que aconteceu, a gente pode botar o Vingegaard numa dessas páginas da história incríveis. Como o Pogacar já entrou, né, nessas páginas, numa dessas páginas, ou algumas dessas páginas, o Vingegaard, eu acho que a gente pode colocar... É claro que a gente não vai comparar ainda esses caras, né? Mas eu acho que a página que a gente virou hoje lá dá para comparar com grandes feitos, não só do ciclismo, mas como você estava falando, do esporte, né, Gastão?
É, exatamente. Você não colocou o Bradley Wiggins aí porque você esqueceu, né?
Não, o Bradley Wiggins, o que que acontece? É um grande contrarrelogista e tal, mas não que eu vá tirar ele daqui, mas, por exemplo, ele é contemporâneo de Tony Martin e Fabian Cancellara.
Opa! Desculpa,
mas em termos de contrarrelógio, Tony Martin, Fabian Cancellara, o Bradley Wiggins é muito bom, mas não.
Inclusive nos rivais, inclusive nos campeonatos mundiais, tiveram vários anos que eles intercalaram. O Tony Martin ganhou mais, mas o Bradley Wiggins, uma vez no Mundial, deu um pau nele. Não, eu falei porque eu lembrei, porque eu vi o Fabian Cancellara no Rio pessoalmente ganhando aquele contra-relógio maravilhoso do Tom Dumoulin e do Chris Froome, que foi terceiro. Nunca vou esquecer daquele dia.
E aquele do Rio era um contra-relógio duro, porque pegava ali cabritos, né, e a grota funda ali e tal. Eu já andei ali, é um lugar, para crono, é um lugar duro. E o Cancellara foi lá e bateu o martelo, também já estava encerrando a carreira, né? E chegou lá e tal. Olha aí, a hora que o Wout Van Aert tira o chapéu pro Vingegaard, né? É um negócio incrível, né? Isso aí. Né? E olha, a cara dele é um misto, né? Falando assim, cara, esse moleque arrebentou. E arrebentou comigo, né? Riscou aqui um pouco, né? O meu orgulho, porque o cara me meteu quase 3 minutos num contra-relógio de 22 quilômetros, né? Eu já vi alguns comentários aqui falando, cara, meter quase 3 minutos um contra-relógio de 22 quilômetros em cima do Wout Van Aert é um absurdo, né, Gastão?
Absurdo. É inteligível e imprevisível.
É inacreditável. Ó, o Felipe Brown tá aqui, amanhã o Vingegaard quebra, tá falando. A exaustão que ele chegou no final vai cobrar no dia seguinte. Você acha mesmo, Felipe? Você acha isso, ô Gastão?
Eu comentei agora há pouco que a entrevista dele, você mostrou a foto agora do Van Aert, muito cansado, e eu achei a entrevista do Vingegaard tranquila, tá? Ele estava sereno, na minha opinião.
Parecia que tinha acordado agora, né? Não é?
Esperando o cafezinho perfumado.
E outra, falando de feição ou feições... Eu chamava a atenção do Renan, até a gente desligou o microfone, eu falei, desliga aí e tal, né? Tem hora que a gente quer falar uma coisa pro outro, tá? Enquanto tá arrumando a prova. Eu falei assim, desliga aí, o que que foi? Eu falei, ó, essa cara aí, ó. Eu falei, a cara do... A feição do Vingegaard, do Pogacar, não é a mesma de quando ele tá 100% ali, se sentindo 100%. O que que você achou disso, Gastão?
Não, eu prestei atenção super, e você falou, se não me engano, na etapa de domingo, que você, não sei se foi sábado ou domingo, que você também sentiu o Pogacar não reluzente, né, com aquelas pancadas que ele dá. Eu não sei se foi de sábado.
Foi na de domingo, que ele tentou acelerar, mas o Vingegaard respondeu muito prontamente. Eles têm um termo lá, que eles falam as pernas vazias. Não tava, as pernas do Pogacar estavam longe de estarem vazias, mas não estava com o mesmo ímpeto de pancada que ele tem, justamente o trabalho. Aí muita gente, Gastão e a galera aqui, né? Eu até falei isso no domingo. Falaram assim, pô, o que que adiantou? A Jumbo ficou lá na prova o tempo todo na frente, chegou na hora do vamos ver, lá não tinha ninguém, o Vingegaard ficou sozinho, não importa. O que importava era fazer o trabalho lá atrás, né? Para você deixar o Pogacar nas cordas, né? Você deixar o Pogacar cansado. Por quê? Ah, só o Pogacar e não o Vingegaard. São as características deles. A gente já falou 1 bilhão de vezes. O Pogacar é mais explosivo, ele ganha a prova clássica, ele sprinta num grupo seleto, vai lá e ganha a chegada. Ele tem essa característica. Cara, não dá para você ser bom em tudo 1000%. O Vingegaard, qual é a virtude do Vingegaard? Subir como quase nenhum, mas ter a resistência maior do que a do Pogacar. Então, assim, independente de terem ficado 2 atletas, na verdade, né? Depois você teve o atleta que veio para trás, o Mark Sommer, que estava na fuga e veio para trás ajudar, né? Você tinha o Yates ali, o Pogacar, e aí veio... O Mark Sommer ali e tal, pouco pôde ajudar e tal, que já estava super cansado. Mas independente disso, a hora que o Yates, o Adam, né, que é o gregário do Pogacar, foi, eu falei, cara, o Vingegaard tem que ir, assim, não torcendo, mas na tática, era o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ter saltado, pego como ponto de referência o Yates e ter seguido, né, ter continuado. Né, e parecia que ele tinha gás para isso. Não fez, ele chegou junto, ficaram se marcando mutuamente, Pogacar e Vingegaard ali no domingo. Aí hoje, né, depois do que aconteceu, eu falei assim, caramba, parece que o cara sabia que ele tinha corrida na mão e ele não precisava dar aquela acelerada. Eu não sei se isso passou pela tua cabeça, Gastão, ou da galera que está aqui com a gente, porque assim, parecia que ele tinha o gás para dar aquela acelerada e ele não o fez lá no domingo no final da montanha, Gastão.
Eu tive exatamente essa sensação, e aí, né, memória boa, né, Celso, ano passado eu participei do Bike Hub na véspera daquele dia que o nosso amigo Vindegar deu aquele... Vindegar não, né, a Ju deu um show, isso. E ele conseguiu, para mim, foi aquela etapa que ele ganhou o Tour de France.
Sim.
E foi na véspera. E hoje aconteceu, deu no dia que ele dá essa pancada. Então só para brincar com o Felipe que falou, eu não torço de jeito nenhum para o Vingegaard quebrar, mas eu torço mesmo para ficar mais competitivo, ou seja, o Pogacar amanhã dá uma renascida, como você falou muito bem. Eu achei que esse ano a supremacia dele nas clássicas e em algumas provas de uma semana, eu achei que ele vinha para voar no Tour de France. E aí tem tudo a ver, Celso, com o que vocês falam muito, né? Você falou numa das etapas sobre a preparação, né? Você falou que são 5 meses para preparar para uma grande volta, né? E eu decorei isso. E aí eu acho que o que está acontecendo aqui é que a Jumbo Visma, com esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, eles fizeram uma preparação para esse menino de um foco no Tour de France, que o resultado está aparecendo aqui. Então eu espero que eu esteja assim, errado, e que fique mais equilibrado e que a gente consiga chegar, ou talvez na penúltima etapa, com mais competitividade. Senão o nosso amigo Peixeirinho aí vai dar um show e vai fazer esse bicampeonato.
A gente já vai passar já para falar da etapa de amanhã, mas aí, bem-humorado aqui, o Heitor Neto, amanhã, que hora é? 19h19, viu, Felipinho? Amanhã vão descobrir que o Vingegaard, né, estava usando uma bike elétrica e deu risada aqui, tá? Aparecia, né? Um negócio absurdo, né? O que ele andou, né? O Renato Zimmermann aqui falando, deu a lógica, né? Boa noite, deu a lógica, deu risada aqui. Um dos dois ganhou. Pô, deu a lógica, um dos dois tinha que ganhar. A gente imaginava 20, 25 segundos para lá ou para cá, mas esse temporal aí de 1,38 que acumulou mais 10 lá, que ele já tinha, não... muita gente pode dizer, mais 10 é do bônus? Não, tem bônus de tempo no crono? Não tem, é o tempo duro, como a gente falou, né? O bônus de tempo é uma etapa em linha, uma etapa com todo mundo largando junto lá. Quem mais aqui? O André Soares está com a gente, Luiz Lemos, quem mais? O Luiz Mokdes está aqui, sempre está com a gente, o Raul Nossa também, mandou para mim o WhatsApp aí durante o dia. Quem mais aqui? O técnico Ornari está aqui, o técnico de novo, João Lopes. Para quem entende o mínimo de ciclismo, sabe que essa atuação do Vingegaard é muito suspeita. Eu não vou nem ler mais isso aqui, deixa para lá. O André Sá aqui, você não pode acusar ninguém. É a mesma coisa, deixa eu ver aqui quem mandou, né? Viu, João, não é nada pessoal com você. Pode, você não quer que te acusem de uma coisa que você não é, ou que você não fez, né? Então, assim, enquanto... tá bom, então, de repente, você é simpatizante do Vinga, do Pogacar, e quando o Pogacar ganhou o crono lá do Roglic, e aí, né, Gastão? Vai falar o quê? Né?
Vai falar o quê?
Era esperado? Não era esperado. E o que, que é a mágica do esporte, que eu sempre falo, é isso, aconteceu inesperado, né? Aquilo que a gente pode desconfiar, mas não tem certeza, e a gente quer ver ao vivo, né? Eu acho que 99% das pessoas aqui que estão com a gente hoje, né? O Alexandre Neves falando aqui insano, né? O Andrezinho Sá aqui, vibrando também com o esporte, depende de torcer para um ou para outro. Colocar em xeque um negócio que ninguém pode... É leviandade, eu acho, né? Assim, você vai ser leviano tentando acusar alguém de alguma coisa. E outra, isso, o feitiço volta contra o feiticeiro, né? O que aconteceu entre Roglic e Pogacar naquele dia fatídico para o Roglic e fantástico para o Pogacar, você pode dizer a mesma coisa. E tá aí
O André Soares falou isso, exatamente isso. O André aí escreveu isso. E então, é verdade, foi a mesma coisa. Dois minutos.
Então, exatamente. Então, assim, a Letícia está aqui, a Letícia Leite, boa noite para você. o Ricardo Fontes está aqui com a gente, o Daniel De Volks aqui está com a gente também, o Marcos Castelo, que estava lá em cima, o Marcos Hipólito, o Danilão Leão, o Jackson Fonseca, o Moraes M está aqui, o Eduardo Gonçalves, o André Vidorre aqui, Vidorre aí, manda um alô para Marataízes, é isso, né? Marataízes. Tá aí, um alô para Marataízes, um beijo para vocês, fantástico aí hoje a etapa. Budigo, Celso, já já a Marvel vai chamar o Vinga para fazer, fazer filmes aqui. Ô, Gastão, uma pergunta. Se pelo desempenho do Vinga, eu sei que você é um simpatizante do Pogacar, né? E eu acho que também vai estar no mesmo nível aí com o Vingegaard daqui a um tempo. Se o Vingegaard fosse um vinho hoje, que vinho ele seria?
Poxa, que pergunta espetacular. Meu Deus do céu. Eu acho que ele seria um grande vinho de Bordeaux, mas porque você fez a pala, né? Ele tem essa força, né, de ser um grande ciclista, ter uma resistência, né, e uma resiliência incrível, e essa cereja do bolo dele fazer esse contrarrelógio. Eu não sabia, Renando Couto, que me alertou hoje, junto com você, que estava 2-2, né? Eu achava que no contrarrelógio o Pogacar era, generically speaking, mais completo, mais poderoso. Por isso que eu te perguntei no domingo sobre a altimetria, né? Se a altimetria favorecia um ou outro. E aconteceu isso. Então, era um grande Bordeaux, que vai ter muita longa guarda, né? É um vinho que tem muita profundidade e que realmente dá um prazer incrível.
E esse menino também. Que uva que é? Que uva que é, Cabernet?
É um Bordeaux, boa pergunta. É, o Bordeaux, o que, que eu pensei nele? Obrigado pela pergunta, Celso. Eu pensei nele num dos vinhos que a gente falou aí, né? É um vinho do Médoc, que é pertinho, né, da cidade de Bordeaux, um pouquinho para o norte. Inclusive, tivemos um contrarrelógio lá há 4 anos atrás, que foi maravilhoso. A cidade principal chama-se Pauillac. E lá em Pauillac tem, eu chamo que é a Meca do vinho. Então, eu diria que é um blend de Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc, Merlot e um pouquinho de Petit Verdot. Esse seria o...
E tem madeira.
Tem. Opa, 18 meses de madeira, todos eles grandes. Mas ele é uma uva que tem... As uvas têm muito potencial para ficarem melhores com a madeira. Porque a gente sabe que às vezes acontece ao contrário, né? Você bota a madeira, maquia o vinho, fica original. O vinho de Bordeaux é o contrário. Ele tem madeira, porque ele tem tanta estrutura que a madeira dá aquela arredondada nele. Obrigado pela pergunta, adorei.
Ah, então, show, né? Tem tudo a ver aqui, cara. E as batatinhas do... Ó, o Gastão tem duas coisas, tem tudo, né? Que ele faz é bom. A batata que ele faz não sobra uma, nem para contar. É batata, é um negócio simples, né? Teoricamente. Mas a batata que ele faz não existe, ó... Você vai ter que abrir essa birosca desse bistrô aí, ó. Birosca do bistrô. Põe birosca o nome dela, do bistrô. Porque, cara, vai dentro de tudo, mano. Tudo que é bom. A batata que ele faz, que é um negócio simples, não sobra uma. E gente fica querendo mais. O tal do omelete de pera, né? Omelete de pera, né? Que é o nome.
Isso.
Como é o nome em francês aí? Fala aí.
O omelete é homenagem a um bistrozinho, como você falou, uma birosquinha, chama um bistrô, que era chamado bistrô da Tante, que é a tia Paulette. E lá tinha o omelete de poire, a Tante Paulette, que ela que inventou. E a Joan Collins, que escreveu um livro, foi lá e pegou, visitou todos os bistrôs, e essa receita ela fez e eu imitei, e obrigado pelo feedback. Todo mundo que vem aqui, vê um português, jantou, comeu tudo no final, ele falou, Luiz Gastão, este omelete de frutas é uma coisa que eu nunca vi na vida.
Nota mil. Bom, e bicicleta tem tudo a ver com comida e a ver com bebida, seja vinho, seja outra bebida, e a comida que for, porque a gente gasta muita energia, né? Então a gente tem que repor. E repor num nível desse aí, da batatinha do Gastão, entre outras coisas, do omelete de pera, é um negócio. E outra, não tem nada de super sofisticado para fazer o tal do omelete de pera, né? Não. Pelo que você me explicou, eu pensei que era um negócio de outro mundo. Pô, é super simples e tal, claro, tem o tempero de cada um lá e tal. Mas e para quem não sabe, o omelete de pera é uma sobremesa, né? Não é um prato salgado, né, Gastão?
É exatamente isso.
Ó, outra coisa, o Murilo Silva está aqui. Ah, o William Bike, de Fernando de Noronha. Um beijo para vocês aí, ó, o Pierre aqui de Noronha. Pô, um beijo para vocês. Então, ô, Gastão, você está em Fernando de Noronha. Qual é o vinho que você tomaria em Fernando de Noronha, Gastão?
Ah, eu já, como lá é praia, eu tomaria esse Muscadet bem geladinho e não se fala mais disso. Sem madeira, como o Celso Anderson descreve. Fresco, sem madeira, aquele vinho mais leve para beber geladinho.
E um vinho mais jovem, né? E não envelhece. Sempre mais
jovem. Você falou hoje isso. Sempre não jovem. É?
Sempre
eles
jovem.
Eles envelhecem até que bem, Celso, mas mais um ponto importante. Eu gosto do vinho branco vigoroso, com aquela acidez exuberante, com aquela fruta, sabe, explodindo. É o meu gosto. Mas tem vinhos brancos que envelhecem também bem. Tem que arriscar um pouco, porque às vezes passa.
Tamo junto. E um chardonnay já dá para envelhecer um pouquinho mais. Até dá para usar uma madeira nele, né?
Exatamente. O vinho de amanhã, spoiler, é um chardonnay sem madeira. Olha o spoiler, olha o spoiler.
Ô Gastão, eu vou dar um recado aqui do Netap, e tem um recado do recado, que é logo depois aqui do recado do Netap do Tour, que a gente vai ter, eu já falei que a gente vai ter uma surpresa aí dentro do Netap do Tour, para um presente para a galera que acompanha a gente aqui. Eu e o Filipinho achamos a fórmula para fazer isso, e a gente vai falar logo depois do recado do Netap. Põe aí, Filipinho, por favor. Esse lápis. Estamos de volta aqui. O recado do Netap é o seguinte: nós vamos ter uma inscrição sorteada entre todos aqui vocês que participam do Bike Hub. Para isso, de hoje em diante, até a última etapa do Tour de France feminino, quem fizer qualquer compra dentro do site do Bike Hub vai estar concorrendo a essa inscrição. Então, você que entra aqui sempre com a gente, você fez uma compra, ela vai estar lá já registrada. Se você fizer mais de uma compra, você tem mais chances, porque é o número da compra que vai dar essa inscrição para uma etapa do Tour. Então, quem fizer compra de hoje em diante, até o domingo, não o próximo domingo, o outro domingo, daqui dois domingos, vai concorrer a essa inscrição, nada, aí são R$1.000, né, por volta disso, 800, 900, R$1.000, depende da data, né, que é o valor da inscrição no Netap do Tour. Então, é automático, você fez a compra de uma câmera a uma bicicleta, não importa o que você vai comprar, cada compra única vai gerar um cupom, né, que é um número, e a gente vai sortear um desses números como o ganhador da inscrição do Netap do Tour 2023, versão Campos do Jordão. Então, a partir de hoje, o Filipinho já tem os controles, toda a galera do Bike Hub, e a gente está lançando, a partir de agora, essa outra promoção. Tem a da RT, a gente viu aí a Sura Seguros, né, com todos os seguros aí fantásticos, né, todo mundo que apoia a gente aqui, e são empresas incríveis, ERT, Assura Seguros, bom, eu vou chover no molhado falando aqui de Bike Hub e tal, e os vinhos do Gastão, né, os vinhos do Gastão são os melhores de todos aí do mundo, sigam o Gastão Bolognese, né,
Luiz Gastão Bolognese, tudo junto, que é o Gastão, né, sim, o tio, né, Luiz Gastão Bolognese.
Segue lá o Gastão, ele vai dar um monte de dicas para vocês e tal. Bom, vamos falar da etapa de amanhã. Deixa eu pegar a moçada que mandou mensagem aqui para a gente, né? Muita gente que dá a sua opinião, que pergunta alguma coisa. O Télio falando aqui, ó, o homem dos vinhos aí hoje, tem sorteio de vinho para nós? Um dia vai ter, a gente vai bolar
o sorteio. Vamos fazer um dia, vamos fazer.
Vamos fazer?
Gostei da ideia. Não apareceu o nome dele aqui. Qual é o nome dele?
É o Télio, é às 19h30. Télio Ouro Preto, né? Télio da Numismática aqui.
Tá? Vamos planejar isso, Télio. Vou dar um jeito.
O não você já tem, né, Télio? Então, ó, já estamos agitando
a divulgação. Só questão de planejar. Só questão de fazer conta, o engenheiro aqui.
Robério? O Robério está aqui também, perguntando se tem vinho hoje. Tem! Aqui ali no Gastão já tem, mas esse vocês vão concorrer, né, Gastão? A gente vai um dia sortear um vinho aqui, ó.
Vamos sortear, com certeza.
O Ronan Soares falando dos Galácticos, o Azevedo aqui. Seria amanhã a oportunidade para o Pidcock ou para o Volt sair na fuga e tentar ganhar a etapa? Bom, o Volt está mais liberado que nunca, né? Depois de um resultado desse, os caras que se virem lá e ele tenta ganhar a etapa, né? Mas amanhã não é uma etapa para o Wout van Aert, né? É muito montanhosa, acho que vai ficar tranquilo ali no pelotão. As etapas de quarta e quinta-feira, de quinta e sexta, amanhã que é quarta, é que para mim hoje é segunda, né? Porque ontem não teve etapa, bagunça minha cabeça de um jeito, Gastão. Muita gente comemorando você aqui, ó. O Alessandro de Almeida. Aê, ele está aqui, muito boa noite, Gastão. O Alessandro de Almeida, 19h31 aqui, ó. Tá vendo?
Valeu, você é querido,
cara. Gente do bem só traz bem para as outras pessoas e provoca o bem em todas as pessoas. É isso, eu acho que é a vida traz isso para a gente. Você trazendo bem, querendo bem e fazendo bem, né, para as pessoas, só vai gerar um bem maior para toda a comunidade, toda a humanidade, para todo mundo, né? Então, olha aí, o Raul Nossa aí falando aí, ó, Tires está mandando aí para o Gastão. A Cristina Lemos, né? Boa noite. Pog era o meu favorito. Não, pode continuar sendo, o Cris, né? Mas acabou, agora já temos um vencedor. Vingegaard é o melhor dos melhores. Legal. O Tour ainda não acabou, é claro, com a diferença que o Vingegaard abriu, né? Muito provavelmente o Pog não consegue tirar o equilíbrio, né, entre os dois aí demonstrado nas outras etapas. Vamos falar da etapa de amanhã? Põe aí, Felipinho. Primeiro, põe a classificação que eu não vi se você colocou, a classificação da etapa e também a classificação geral depois dessa fantástica, incrível e inesperada, né, etapa de crono de hoje. Vamos lá. Jonas Vingegaard. Aí já é a geral, né?
Já.
Você tem o da etapa, Filipinho, antes? Só para a gente falar aqui sobre os outros, né? Os outros são os outros. E só, né? Do Kid Abelha essa, né? Do Kid Abelha essa daí. Vamos ver aí. O Filipinho está colocando, ó. Vingegaard, 32 minutos e 36. Meteu 1:38 em cima do Pogacar. 2:51, quase 3 minutos em cima do Wout van Aert, vice-campeão mundial. O Bilbao fez um baita crono, 2:55, entra na briga aí, definitivamente, para tentar beliscar um pódio. O Simon Yates, né, 2:51. O Rémi Cavagnac, que era até então líder aí por um bom tempo, 3:06. O Adam Yates, 3:12. Então a gente vê que do Wout van Aert para o resto, tem 40 segundos, né? Até o Gudu, que é o décimo, e o Pedersen. Aliás, o Pedersen, que crono do Pedersen, que não é um especialista, hein? Ainda mais com subida. Ele demonstra que está super forte, inacreditável, hein? Então, se a gente pegar do Wout van Aert para o Gudu, a gente tem 40 segundos, 2:51, 3:31. Normal, num crono de 22 quilômetros. Agora, os dois à minha frente, principalmente o Vingegaard, aí foi de lavada, não tem jeito. Põe a classificação geral aí pra gente, ô Filipinho, por favor.
Vamos ver aqui. O Pedersen é o único cara, né? O Pedersen é o único cara, Celso, que conseguiu ganhar do Phillips aí numa chegada. Então eu concordo com você, ele tá numa forma maravilhosa, viu?
E outra, né? Esperem o Pedersen super bem pro Mundial. O Mundial é logo depois do Tour Feminino, né, dia 6 de agosto. E aí a surpresa, né? Eu conversando ontem, entrando para fazer o resumo lá nos canais ESPN à tarde, resumo acho que foi 8 horas da noite para o ar, se não me engano. Eu encontrei lá um diretor que é os caras que decidem lá o que que vai, o que que não vai para o ar, e definitivamente ele me cravou que nós vamos transmitir algumas provas do Mundial. Eu ainda não sei quais são exatamente. Assim que a gente souber, a gente vai divulgar. Então esperem aí que entre o Tour de France. Bom, a gente tem o Tour de France masculino, acabando tem o Tour de France feminino, novas emoções, né? Todas aquelas mulheres fantásticas, Vungering, né? Todas as mulheres, a Van Vleuten, né? Etc. Todas elas, né? A Van Vleuten tem que estar invicta,
Maria
né? Em
Voss.
grandes voltas aí, nas últimas grandes voltas, está invicta, né? E teremos o Tour feminino. E na outra semana já é o Mundial, né? No outro final de semana, no domingo, dia 6, é o Mundial de Estrada. Eu não tenho ainda a exatidão se o Mundial de Estrada masculino nós vamos cravar e mostrar. Mas eu sei que nós vamos mostrar muitas provas do Mundial, inclusive provas de pista, de velódromo, tá? Então, segurem aí já já. E tem o Mundial de Mountain Bike junto, que é no outro domingo, 6, acho que é 13. Né? Tem um mundial feminino de estrada. Eu espero que a gente possa mostrar todos esses. Eu não sei ainda com exatidão todas as provas que iremos transmitir. Então, em primeira mão aqui, eu estou colocando que o mundial está lá na ESPN e a gente vai transmitir com certeza. Vamos botar a etapa de amanhã, Felipinho, aí no ar, para a gente discutir aqui rapidinho com o Gastão, falar rapidinho. Ó, o Sérgio WA está aqui. O Alessandro Almeida, o Heitor Neto, o Laércio Moura, Red Bull Bike, Frosalino está aqui, de Goiânia, Renato Gomes. Perguntas de Peba. Seria permitido instalar os clipes na bike de estrada? Isso poderia ser vantajoso em vez da troca de bike? Eu acho que poderia, viu? Desde que ela esteja dentro do regulamento, a bicicleta poderia ter o clipe, na bike de estrada para fazer a subida ali. Ela pode, porque é o seguinte: se a gente for um pouquinho atrás, a gente teve a volta, na Volta à Espanha feminina, a gente transmitiu nos canais ESPN. E algumas equipes com baixo orçamento não tinham as bicicletas de crono para a primeira etapa, que era um time trial, um TT, TTT, né? Um team time trial, um contra-relógio por equipes das meninas. E algumas meninas tinham uma bicicleta de estrada com o clipe de guidão. Tá? Então é permitido sim, é só observar o gabarito ali, o passa, não passa, e aí a bicicleta poderia largar. Boa observação aqui, Renato Gomes. Você não é peba coisa nenhuma, você entende disciplina para perguntar um negócio desse, tá? Parabéns aí pela sua pergunta. Pedro Tenório, Eduardo Gonçalves, Leonardo Garcia, Alexandre Correia. O Alexandre Correia, Gastão, falando, ó. A disputa acho que não acabou ainda. Amanhã e sábado, né? São dias duros. Quem conseguir sobreviver amanhã pode dar a volta por cima, mas os dois estão muito acima de todos aqui. É a afirmação aqui do Alexandre, viu, Gastão?
Eu concordo com ele, concordo.
Então, o turno acabou. E aí tinha uma pergunta lá que não sei se a gente colocou no ar hoje lá, do Renan, falando assim: olha. Porque até então o equilíbrio era muito grande, né? E só 10 segundos separavam a Vingegaard e Pogacar. E estavam perguntando: olha, se chegar uma diferença mínima em Paris, na última etapa, tem corrida? E eu até respondi: é óbvio que tem corrida. Você tem 10 segundos de bônus e ainda. Você tem os 10 segundos de bônus e pode escapar, você vai correr e paciência. O acordo de cavalheiros é se o negócio estiver definido. Se tiver definido, beleza. Agora, se tiver uma diferença que é possível ela ser revertida, principalmente com os bônus de tempo, nós temos corrida para valer para a camisa amarela em Paris, né, Gastão?
Você, inclusive, falou, e aí o Salseiro pega, né? Porque o Van Aert, que já ganhou em Paris, que foi uma surpresa, inclusive do Kev, imagina a Jumbo-Visma com aquele timão dela, vai dar um trabalho que eu não vou nem falar, pô. Concordo contigo mesmo. Agora, eu espero que defina até a 20ª, para a gente ter aquele Paris com champanhe mais gostoso e aquele sprint que você fica encantado. Para mim, uma das grandes provas do ano de ciclismo é aquela chegada em Paris.
De quem que é na música, Gastão? Champagne pra brindar o encontro.
Música italiana falando do
Pepino de Capri. Quem que é esse cara?
É, eu acho que são vários que cantam, mas é uma música que está em todos os lugares do mundo. Qualquer língua. A Austrália, eles tocam essa música, tá? Para Nova Zelândia, toca também.
E a música do Indiana Jones, será que ele está cansado de escutar ou não, hein, Gastão?
Falou, você não viu a matéria dele outro dia? Ele falou,
e você,
muito mais.
Você viu o Indiana Jones lá, né?
Ao vivo, pessoalmente, lá em Taormina, na Sicília, agora. Minha esposa é cinéfila, fomos lá ver o novo filme, o lançamento, e estava todo o elenco, foi um evento maravilhoso, no teatro antigo, de 200 anos antes de Cristo. Então, foi uma emoção especial.
É, então, é demais, né? O negócio, a vida, a gente trabalha pra caramba e tem hora que tem que aproveitar, se puder, cada um aproveita de um jeito. Eu com o meu vinho aqui do meu nível, o Gastão com o dele, cada um na sua e todo mundo gostando que o outro esteja aproveitando a vida. Não é, olhar de um lado e falar, pô, aquele cara, não, olha pro teu lado e fica contente com o que você tem. Se você puder conquistar as coisas, vai lá pelo teu esforço, que você vai conquistar. Acho que é o principal, é isso aí, é bondade no coração de todo mundo. É, falando da prova de amanhã, põe aí na tela, por favor, Filipinho, vamos dar uma analisada nesse percurso, principalmente na altimetria, né? Olha que aí, é gigantesca, né? Nesse caso aí. E aí nós teremos o quê? Uma, duas, três, quatro montanhas, e montanhas muito altas e muito grandes, e por que é o seguinte? Muito longas, né, na verdade. E aí vai ser a única etapa que a gente vai ou beirar ou ultrapassar os 2 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a gente tem aqui Col de Salcy, é isso, Gastão? O primeiro aqui, Salcy, Col de Salcy aqui.
É, o primeiro.
O primeiro.
É Saici, exatamente.
Saici. Ah, é com I ali, eu pensei que era um E. É. Saici. Aí depois a gente tem Marenê, lá, a 1613, que é o caminho, né, para o Roseland, que já é e já foi visitado aqui pelo Tour de France, é um colosso, né, de 19,8 a 6,1. A 1.971 metros de altitude em relação ao nível do mar. Depois você desce e aí tem Notre-Dame du Pré, que é uma montanha a 1.303 só, e aí vem os colossos, né? Porque você tem o Courchevel, Lepras, ali, que é 9.2 a 6.9, está a 1.261, e aí o grande colosso, ponto mais alto desse Tour de France, que é o Col de la Loz, né? Que está a 2.300 metros em relação ao nível do mar. São impressionantes, Gastão. Mesmo para quem é ciclista, 28,3 a 6%. É um absurdo. Depois eles descem e vão chegar em Courchevel, beirando os 2 mil metros, a 1.984. E aí, Gastão e a galera? Você acredita que ainda pode ter uma reversão nesse resultado, Gastão?
Eu, de novo, você falou, deu uma aula aí, né, sobre estatística, né? Acho que esse é o ponto mais importante, que para mim está doendo um pouco, né? Porque eu estava torcendo para o Pogacar. A regularidade do Vinegar com esse cereja de hoje acontece a mesma coisa que aconteceu com o ano passado comigo, quando eu fiz o Bike Hub. Eu achava que o Pogacar era imbatível. E no dia seguinte, a Jumbo Visma fez aquela armadilha, ele caiu. Então, eu não acho que está nada definido, porque eu realmente acredito no Pogacar, acho ele um cara fora de série, mas eu acho que a tendência, né, matemática, é que vai ser muito difícil ele tirar essa diferença. E eu, né, hoje termino o dia dizendo o seguinte, hoje era o dia que eu queria estar aqui dizendo, tá vendo? Eu previ e o Pogacar conseguiu ganhar alguns segundinhos em cima do Vinegar. E aconteceu exatamente o contrário. Então, eu acho que a tendência, né, falando na matemática pura aqui, de estatística, eu acho que vai ser difícil. Mas eu vou torcer que nem criança para que o Tour continue. Olha, eu assisto o Tour desde 2010. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que esse aqui é o mais espetacular de todos em termos de emoção. E aí aquela supremacia que foi meu preâmbulo, né? Ver dois atletas fazendo dobradinhas, né, nos últimos anos, com essa brilhante
Cortou o áudio do Gastão para mim. Eu não sei se para você aí,
É,
Felipe.
ele se mutou, acho que aconteceu
Eu acho que
alguma
você
coisa
se
lá com o
mutou,
Ah,
Gastão.
não,
Ah,
deve
agora
ter
foi.
batido a mão. Deve ter
Ah,
batido a mão.
agora voltou.
Não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava dizendo o seguinte: que eu vou torcer muito para que se equilibre, que o Pogacar deu o troco, né, no bom sentido, e que a gente tenha, que a minha opinião, eu vejo o Tour de France desde 2010, e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que esse é o mais bonito de todos, o mais, vamos dizer assim, renhido, né? E que mostra essa supremacia que eu falei no preâmbulo, né? De dois atletas, né? Que dos últimos 3 anos são primeiro e segundo. Então, eu acho que realmente vamos torcer para alguns aí. Estou percebendo que eu tenho alguns amigos aqui para o Pogacar amanhã dar um sustinho, quem sabe dar uma equilibrada. Mas eu acho que estatisticamente falando vai ser muito difícil. Como o Renan disse,
Exatamente.
está mais amarela do que nunca.
Exatamente, né? Um negócio inacreditável. O
Inacreditável.
Filipinho tem um recado aí para a gente. Eu queria ler uma frase bem legal logo depois disso. Não saiam daí, 30 segundos a gente está de volta. Vai lá, Filipinho. Volta aí com esses fantásticos, né, incríveis suplementos aí da Pura Vida. Quando a gente se desgasta muito, a gente precisa disso, não é nem, ah, eu acho que não, você precisa disso. O Gastão tem o suplemento dele lá, líquido, que é o vinho e as batatinhas fantásticas. Ah, né, frase. E os suplementos da Pura Vida são demais. Ó. Tem uma frase aqui que marca sempre a gente, viu, Gastão? Que é às 19h45, do Sérgio Wilson Ramos Júnior. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí por você estar com a gente. O legal do ciclismo é que torcemos mais pelo esporte do que por um atleta específico. E aí, Gastão?
Falar o quê, né?
Você vai deixar, ó, eu vou completar. Você vai deixar de assistir o Tour de France porque você tem uma predileção pelo Pogacar e ele. Não foi o que abriu o tempo em cima do Vingegaard, ou você vai assistir todo dia, vai continuar?
Vou assistir todo dia, sempre, independentemente das minhas preferências. O que eu mais me encanto mesmo no esporte como um todo é isso, né? A luta pelo resultado. Vocês contam aí quanto o cara ganha, quanto um ganha, quanto o outro ganha, mas eu acho que são 130, 140, 160 ciclistas que fazem esse espetáculo, na minha opinião, né? Vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, Celso. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o espetáculo mais bonito de esporte dentre todos, é o Tour de France, é o Giro e a Vuelta, porque é o que eu mais gosto na vida, né? Que é de viajar, de curtir, de relacionar a região com a cultura, eu estudo tudo isso, então é espetacular, não vou mudar nunca, vou torcer, mas aconteça o que acontecer. Eu acho que ele falou uma frase lindíssima. O Sérgio está de parabéns, eu concordo com ele 100%.
Ó, o Thiago Viana falando, o Vingegaard hoje nem parecia ciclista, estava mais para um alienígena, né? Incrível aqui. A galera tá extasiada aqui, é incrível. Bom, Gastão, a gente já está aqui com mais de 1h16 de live. A gente falou da etapa de amanhã, falamos da continuação desse Tour de France. Vamos esperar mais emoção, mais emoções, né? Amanhã é só mais uma etapa. A 17ª etapa amanhã, teremos 21 etapas até Paris. Infelizmente, não temos mais Mark Cavendish aí para tentar também aquele possível recorde. Quem sabe ele volta o ano que vem lá, tá de clavícula fraturada e tal, né? Vai pensar aí na vida se volta ou não, para mais uma emoção, né? Mas com certeza, independente aí de estar um pouco mais definido ou não, teremos muitas emoções. Ainda durante esse Tour de France. E vamos estar junto, né, Gastão? É ou não é?
Opa! Que horas vai ser amanhã que começa, Celso?
Todos os dias às 10 horas da manhã até sexta. Sábado e domingo eu não recebi esse cara ainda, mas...
É domingo a hora sempre que... mais tarde, né? Porque tem que ver o pôr do sol lá na...
É, mas domingo é um dia diferente, porque nós vamos ter o Tour de France feminino, que se não me engano, larga antes. Nós teremos rodada dupla, então teremos duas provas, o Tour feminino e o Tour masculino, a primeira etapa de um e a última etapa de outro. Eu não sei ainda da grade, mas assim que informarem, a gente fala. O que eu já sei é isso aí, uma surpresa boníssima, maravilhosa para quem gosta de ciclismo. Mundial. Transmitiremos algumas provas do Mundial, eu não sei ainda, aliás, dos mundiais, né? São vários ali, né? Tem desde mundial de estrada, masculino, feminino, pista, mountain bike, até provas de gran fundo, aquelas provas de gran fundo no mundial que muita gente pode participar e se sentir dentro do mundial, e não vai se sentir, vai estar dentro do mundial, cada um na sua categoria. Bom, Gastão, eu não tenho como te agradecer, nem, não só por hoje, mas de domingo, que foi uma recepção incrível. Um beijo para você, para a Bia, para todo mundo. Manda a brasa aí nos seus mariscos, né? Que vocês vão comer aí.
Vamos comer umas almejas agora, aquele marisco branco maravilhoso.
Ó, a Bia passando lá, maravilhosa, fantástica, uma pessoa nota 10. E outra, ô Bia, um beijo para você aí. Fantástico. E outra, parabéns para a Bia por ter deixado você montar uma nova adega em casa que está aí atrás para a montagem.
Próximo amanhã. Bike Hub eu vou fazer com a adega nova na sala, para todo mundo ficar feliz comigo.
É isso aí, show de bola. Obrigado, Gastão, beijo.
Obrigado você, sempre uma honra, uma delícia estar interagindo com as pessoas. Você não tem ideia o prazer que me dá. Você sabe que eu sou um aprendiz no ciclismo e cada dia que passa eu fico mais apaixonado. Obrigado mesmo pela sua oportunidade.
E outra, sigam o Gastão, Luiz Gastão Bongonhês, né, lá no Instagram, e ele só tem coisa boa para passar para vocês. É um cara nota mil, eu posso falar isso porque conheço ele muito bem. Um beijo, Gastão, um beijo para todo mundo, um beijo, Filipinho.
Beijo, Celso. Beijo a todos do Bike Hub, nos vemos em breve.
E para quem tem bicicleta como estímulo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, Gastão, tchau, tchau, galera. Beijo.